os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, de fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, proverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas, de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantas delas necessitem. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Artigo 216 da Constituição Brasileira, que trata do patrimônio cultural. Eu sou Hamilton Souza, você está no ArioCast e hoje, para conversar conosco sobre patrimônio cultural, a professora Adriana Russi e o professor Johnny Alvarez, ambos da Universidade Federal Fluminense, que há mais de uma década desenvolve um importante trabalho na Unidade Avançada José Veríssimo, aqui em Oriximiná, e já lançaram uma série de artigos e de trabalhos acadêmicos. Vem conosco!
ArioCast. ArioCast, o seu canal de cultura digital, educação, empreendedorismo e arte. Com foco em quem vive na Amazônia.
Professora, aonde é que o senso comum percebe valor na construção do estudo relacionado ao patrimônio material? Eu lhe digo isso porque eu tenho um amigo, né? É um cidadão do mundo. Ele certa feita viajou para os Estados Unidos e disse, olha, mandou uma foto de lá, disse, aqui dormiu George Washington, um catre, né? Uma espécie de cama amarrado por uma corrente, um troço, em que a pessoa lá tinha uma placa dizendo, e as pessoas iam lá visitar aquilo, né? O vão. Sei lá, como diz o Caetano Veloso na sua música Trilhos Urbanos, né? Onde ele menciona que aqui o imperador fez xixi. Isso tudo é patrimônio material, professora? Porque se for assim, eu acho que de repente valeria a pena a gente colocar um monumento de concreto ali onde Carvajal, na sua fuga da Amazônia, depois de terem passado episódios marcantes, Frei Gaspar de Carvajal descreve o encontro das Amazonas em tese aonde seria a desembocadura do rio Nhamundá com o rio Oriximiná na época, assim que era chamado. Então a gente poderia criar ali um marco e dizer, olha, Carvajal com o Orelão na passada por aqui e aqui eles se encontraram com as Amazonas. Assim escreveu Frei Gaspar de Carvajal. Isto seria a conversão de um patrimônio material relacionado ao que se teria como fato histórico. E a partir daí, isso poderia startar um processo de visitação, não é? Startar um processo de cadeia produtiva. É este o raciocínio, professora? Num grosso modo? Eu fui complexo nesse meu questionamento, isso não tem nada a ver.
Foi difícil, essa sua abordagem não, aí tá complexa. Não sei se eu vou ter capacidade
Eu pensei, eu acho que a pergunta foi feita para a Adriana, mas me fez muito uma lembrança, Hamilton, quando nós estivemos na Guatemala e em El Salvador, para apresentar um trabalho, a Adriana foi conjunto, viu, Adriana e outros colegas, e eu fiquei muito surpreso, porque nós visitamos, depois de ter feito a apresentação do trabalho, do Congresso Internacional, né, de Antropologia, e visitamos a cidade da Guatemala, e a Adriana, sempre muito apaixonada pela questão dos museus, ela nos levava sempre para esses museus. E no museu arqueológico e antropológico, eu tive a grata surpresa, na América Latina, de entrar no museu em que na 15ª sala aparecia Cristóvão Colombo. Portanto, durante 14 salas, a gente experimentou o período pré-clássico maia, que é mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Ali, né? Então, você tem uma construção histórica e arqueológica da formação do seu povo, que é muito diferente da nossa. Porque na nossa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na nossa, a constituição dos heróis brasileiros são todos eles os heróis, vamos chamar assim, oficiais. Né, onde muitos daqueles que fizeram a nossa história não aparecem. Né? Então, a Constituição, vamos dizer assim, acho que eu entendi um pouco essa pergunta, né, de você pegar a imaterialidade da história, né, e contar a partir de visitações de lugares e de objetos e recontar a história de Cristina, pressupõe também que a gente faça essas pesquisas. Pressupõe também que a gente consiga constituir no originaense, né? Alguém que se interesse um pouco para. E é um pouco nessa inspiração que a gente faz a abordagem da etnoeducação. Um pouco como que a gente pode constituir modos de pesquisa em que a nossa história pode ser contada de várias facetas. Né? Né? Então, a ideia do patrimônio vivo pressupõe que a gente pesquise junto e possa narrar histórias e também constituir monumentos e experiências de visitação, que as pessoas que vão visitar o Elixirá, né, a iniciativa que você faz desse lugar é muito interessante. Por exemplo, todos nós, pelo menos muitos de nós, têm a ideia de que, né, de que o padre Nicolino é um importante fundador da localidade de Elixirá, né? E aí agora tem um pesquisador, que eu estou muito interessado em escutar, que vocês estão trazendo, que está trazendo, através da sua pesquisa, não é que ele esteja dizendo que não seja verdade, mas ele está trazendo uma outra narrativa em que o personagem do padre Nicolino não tem tanto protagonismo quanto se diz. Né? Pelo menos foi assim que eu entendi na chamada da eu estou curioso em escutar as suas...
É isso.
As suas questões. Então, eu acho interessante que a gente consiga, tal como na Guatemala, constituir museus, constituir espaços de visitação em que a nossa história possa ser revisitada, para que a gente não fique caindo nesses erros, né, de ter uma única versão da história brasileira, que excluindo os povos originários, excluindo os afrodescendentes, excluindo o povo analfabeto, né, e colocando... Como aqui em Niterói, as ruas têm o nome daquele que destruiu Canudos, né? O coronel Moreira César, que exterminou Canudos, e ele é um herói, e ele está aqui como rua da cidade, né? Então, poucos de nós sabem quem foi Moreira César. Mas todos nós, aqui em Niterói, passamos pela rua Moreira César.
Acho que eu vou complementar isso, né, que o Johnny traz, né? Que justamente até mais ou menos os anos 80, né, a produção e o estabelecimento de patrimônios era majoritariamente uma ação realizada por uma pesquisa histórica e uma pesquisa arquitetônica. Né? Tem também, se a gente for pensar em determinadas localidades no mundo uma importância muito grande da arqueologia também, né? Mas majoritariamente os marcos e a descrição sobre esses marcos estão associadas a certas narrativas, que é isso que o Johnny estava apontando, né? Então, são certas perspectivas de determinados acontecimentos, e às vezes um elemento ele não é muito explorado, ou pela inexistência de documentos, ou pelo apagamento de perspectivas, né? A gente também, o campo do patrimônio, eu acho que é uma questão muito importante, né, para a gente marcar. O campo do patrimônio é um campo de muitas disputas, é um campo político, é um campo de escolhas. Então, o que, que vai se dar valor? Por que, que se vai dar valor a esse sujeito, como, por exemplo, o Johnny exemplifica de Niterói, dessa rua, que é uma homenagem a um sujeito que dizimou um movimento revolucionário, né, que surge de uma base, que tinha uma coletividade, né, e o que, que aparece? Não aparece o nome dessas pessoas, desse movimento, né, mas vai aparecer o nome de uma determinada figura por um conjunto de motivos. Então, a gente, quando está falando de patrimônio, quer seja ele material, imaterial, natural, arqueológico, histórico, qualquer adjetivo, qualquer qualificação no campo do patrimônio, ele necessariamente ele é o resultado de escolhas políticas, de disputas, é um campo complexo, né? Então, o que a gente vê mais recentemente é que outros grupos sociais têm conseguido, às vezes com muita dificuldade, né, de trazer à tona as suas perspectivas, que estavam veladas, que estavam silenciadas, que foram propositalmente apagadas, né? Então, isso é muito bacana, né? E o patrimônio imaterial, em certa medida, contribuiu muito para que isso pudesse acontecer, não só no Brasil, mas no Brasil a gente tem exemplos incríveis sobre isso, né?
Legal. E aquela ideia do mito fundador, né, de que o padre Nicolino teria, que é a narrativa dita oficial, que o padre Nicolino teria chegado por essas bandas, né, a remo, com teçado em punho e tal, e aí cravou ali uma cruz, e aí criaturas humanas se aproximaram disso, brotaram como se fosse uma espécie de mágica, e está afundado no Ximiná, etc. Tal. Elas não percebem que é um processo de ocupação, que antes disso tudo tinha ali o negro, a figura inclusiva da comunidade negra, né? Antes disso tudo, haviam as comunidades ancestrais, as comunidades indígenas, não é? A construção desse tecido social é o conjunto desse mosaico que forma aquilo que de fato é relevante para a gente, e que de alguma maneira a história ela não incluiu esses atores, né? De alguma maneira, a narrativa dita oficial ela deixa oculto a figuras extraordinariamente importantes, né? Veja, por exemplo, que há muitos anos que eu leio e releio o Diário do Padre Nicolino com a esperança de, mas será que eu não enxerguei que lá onde é que está escrito que ele fundou o Ximiná? Primeira vez que eu me debrucei sobre isso, eu esperava uma epopeia, né? O padre foi lá e fundou o Ximiná. Não é nada disso. O padre em nenhum momento diz que fundou o Ximiná. Ele sequer, aliás, ele menciona na primeira ida, né, na primeira viagem que ele faz, e que lá ele encontra o negro, ele pega o negro Eleutério, ele pega o preto Toró, né? Olha lá, o padre Nicolino já começa a registrar comunidades quilombolas, né? Já em 1876, né, quando ele vai para a sua primeira jornada, que é a única que dá certo, as outras duas não dão certo, na última ele morre, tá certo? Mas, enfim, essa coisa da... E aí isso vem de alguma maneira me incomodando, né, ao longo do tempo, é que essas narrativas elas são utilizadas como se pudessem, né, atender os interesses, enfim, não só de pessoas, como em algum processo de construção de poder, ou seja lá o que for, e a gente não reage a isso. Mas é que a minha intenção no nosso debate é que as pessoas percebam um conjunto de valor extraordinário que talvez elas não estejam percebendo, né? E isso, poxa, faz toda a diferença. Isso pode influenciar. Veja que maravilha a Praça da Saudade. Imagina se alguém resolve construir ali um edifício que nos tire aquela visão extraordinária, né? Então, a visão da Praça da Saudade é um patrimônio imaterial de Oriximiná. E nós precisamos reconhecer isso como um patrimônio, como algo que não é só meu, que os meus filhos, quem sabe os meus netos, vão ter o direito de ver, né, de contemplar aquele ambiente, aquele cenário. Tá certo? Então, não só os fatos históricos que construíram o nosso tecido social, mas como a relação que a gente tem com o ambiente, com os saberes e tal, é o conjunto da obra. É nesse rumo, professora? E o que a gente pode esperar disso aí? Será que a gente podia fazer um inventário? Criar lei para não fazer edifício na frente da cidade? Alguma coisa que possa ser protegida? O que proteja, que ainda não existe, no sentido de amadurecer esse processo, além, é claro, de educar as pessoas para que elas enxerguem valor nessa proposta, né? Diga lá.
Então, Hamilton, acho que tem várias outras questões aí que você andou levantando, né? Quando você estava falando, justamente, eu estava pensando na questão do turismo, né? Como um elemento que já desde os anos 80 vem sendo utilizado, associado ao patrimônio, né? Quer seja ele material, imaterial. Vamos usar esse termo mais geral do patrimônio cultural, que, enfim, a gente pode ir subdividindo esse patrimônio em várias características, mas vamos utilizar esse termo mais geral, né? Então, a chave do turismo é uma chave importante como um elemento de desenvolvimento social também, né? Dependendo de como ele é, de fato, provocado, organizado, implementado, né? Ele pode ser fator de desenvolvimento social, né? Atrelado ao patrimônio, mas ele também pode ser um fator de muita exclusão, né? Em que você começa a importar pessoas que são, vamos dizer, que têm uma escolarização, uma qualificação profissional muito específica para operar e excluir a própria comunidade do entorno, né? Muitas vezes é um pouco isso que acontece, né? E aí o justo morador lá que está lá na frente da foz desse rio que você contou lá, meio perto ali do Sapucoá, que vive lá, cuja família se criou lá, vai ficar alijado de um processo de algum ponto de referência às Amazonas, por exemplo, para voltar ao teu exemplo inicial, né? Então, existem várias discussões de projetos e de iniciativas que vão fazer um trabalho de acolhimento e de inclusão da comunidade. E aí a gente vai para discussão, por exemplo, dessa abordagem da etnoeducação, que não precisa ser necessariamente por esse caminho, mas esse é um caminho possível, né, de justamente incorporar a comunidade nos processos de desenvolvimento social cuja interface é patrimônio cultural e turismo, né? Então, tem um francês chamado Hugues de Varine, Hugues Varine, Varine, que tem um livro publicado, tem uma publicação em português que se chama As Raízes do Futuro, o Patrimônio a Serviço do Desenvolvimento Social. Existem outros autores também, a própria documentação do IFAM tem casos também, mas esse é um livro muito didático, né, as raízes do futuro, patrimônio a serviço do desenvolvimento social. É um livro muito didático, que justamente vai... E o Ygor Divarino teve muitas vezes aqui no Brasil, ele conhece bastante bem a realidade brasileira, e ele justamente está explicando, assim, bastante didaticamente, como é que você faz para incluir a comunidade nos processos participativos, porque existem falsos processos participativos, falsos processos de escuta da comunidade, né? Então, você vai falar, ah, vamos fazer uma escuta aí, marca um dia, faz 2 horas de conversa com a comunidade, como se isso fosse suficiente para dizer, nós escutamos a comunidade, nós consultamos a comunidade. Mas quem da comunidade foi convidado para participar daquele momento, naquele dia X que durou 2 horas? Quem teve condições de participar? Quem estava preparado? A comunidade estava preparada para se organizar coletivamente e fazer voz lá naquele encontro, da tal consulta para qualquer tipo de projeto, né? E aí a participação não é uma participação efetiva, é a participação muito residual, em que a comunidade faz alguma coisa como uma apresentação, quase que como uma encenação de si mesma, né? E porque o turismo acaba gerando esse tipo de demanda também, né? E, enfim, eu queria um pouco problematizar, porque eu acho que é importante, eu acho que o turismo uma atividade social e econômica importante que pode render muitos benefícios favoráveis para a comunidade, desde que ele seja construído de uma maneira coletiva, de uma maneira participativa, e que tenha em mente que ele não é alguma coisa isolada de outros setores, de outros segmentos, né? Então, é interessante que esses projetos e essas iniciativas, preferencialmente políticas públicas municipais, estejam olhando para essa complexidade que é a própria sociedade, né? E o desenvolvimento dessa sociedade. Acho que o Joe pode estar complementando aí um pouco nessa perspectiva dessa construção coletiva.
Eu fiquei pensando um pouquinho que você trabalha um pouco num movimento do macro para o micro, do micro para o macro, né? Ou do local. Então, você pega o original é o mundo, né? Não só extensão geográfica, como também formas de vida, né? Formas de construção de viver, né? Então, você tem uma multiplicidade muito grande. E essa multiplicidade atravessa a história e atravessa o viver atual, né? No ponto de vista macro, né? Eu vislumbrando o exemplo que o Hamilton trouxe, né? Do lado da casa do João Felipe ali, né? O cemitério da saudade, daquela vista linda, realmente, construísse um prédio ali, eu perderia uma das minhas imagens preferidas, sobre as quais eu consigo identificar ou me relacionar com os 10 anos de contato com o disciplinar. Então, acho que do ponto de vista macro, a gente tem que lutar por políticas públicas, e aí é políticas públicas de salvaguarda do patrimônio disciplinarense, né? E aí trabalhar mesmo por leis que vão salvaguardar, porque o dinheiro ele é tenebroso, assim, ele vem destruindo e construindo, como já dizia, já que você citou Caetano Veloso, a força que ergue e destrói coisas belas, né?
É verdade.
A feia fumaça que sobe apagando as esquinas, né? Então, a tampa, né? Do Caetano. Uhum. E aí eu acho que, agora, a gente, amigo, apostou bastante. E não foi alguma coisa que para nós veio rápido, a gente foi aprendendo, fazendo, que a verdadeira inclusão dos outros se faz localmente. Se faz quando você vai notando que as pequenas histórias de cada comunidade, as pessoas vão construindo um olhar vai brilhando quando eles são convocados a também contar a história. Convocados a também se ver na história, né? Porque como você também começou a sua fala, é incrível isso, né? Eu não tinha tido essa imagem. O padre Nicolino chegar, botar uma cruz, e todos os outros que aqui já estavam, tal como vespas, ou como abelhas no mel, ou como moscas na luz, se aproximam daquela clareza de espírito de um homem católico que veio de fora e começam a rodeá-lo, né? E a imagem que eu me lembro, que me foi ensinada no momento, eu sou de 68, no momento em que eu aprendi a história, um pouquinho a história do Brasil, da primeira missa de Porto Seguro. É a mesma imagem. A primeira missa de Porto Seguro, né? Os portugueses chegando, né? E aí você tem a colocação da cruz, e a partir dali, no alto, os europeus em cima, e aí, tal como cachorros, né, os indígenas, que na época não tinham os negros ainda, mas os indígenas ficavam em volta. Né? Então, inclusive tem imagens disso, que até hoje são constituídas em Porto Seguro. Né? Então, se você constrói políticas públicas sem o micro, sem a inclusão das pequenas histórias, é muito fácil que a gente acabe fazendo, com todas as boas intenções, a mesma coisa que os jesuítas fizeram ao contar a história do Brasil. Excluir, e aí, Hamilton, se eu não me vejo nessa história, se eu sou indígena e não me vejo nessa história, eu não vou participar. Eu não vou me sentir convidado a participar, por mais que você chegue na minha comunidade e me convide para recontar a história de Orixiná, em que eu não sou protagonista, em que eu não me vejo naquilo. Então, eu acho que a questão macro, ela não pode ser perdida de vista, são questões políticas importantes, mas o que a gente apostou muito nesses anos todos aí foi cultivar, aos pouquinhos, essa sementezinha desse que nunca falou, desse que sempre foi invisibilizado, e que agora vai... E aí, aquilo que a Adriana falou, você não tem que só dizer assim, vamos incluir, qual é a sua opinião e vai embora. É permitir que aquela fala repercuta, é permitir que aquela fala ganhe sentido, é permitir que a própria comunidade escute daqueles... E aí as novas gerações, elas começam de novo a gostar daquilo, e aí o processo de construção da memória, tal como a gente tentou falar conceitualmente na vez passada, a memória e a tradição, elas são vivas, né? As gerações, elas vão se incluindo, porque a gente não pode perder de vista que se ficar só a memória da Praça da Saudade que Hamilton, João Felipe, Adriana e Johnny têm, as novas gerações vão ser as primeiras a construir um prédio ali. Porque aquilo ali tem, não pode fazer sentido só para aqueles que já vivenciaram. Tem que fazer sentido para isso que está sendo vivenciado hoje em Orixiná. E aí entra um trabalho que eu acho mais complicado, que é atrair a nova geração para essa história viva, né? Para esse patrimônio vivo, para essa tradição.
Exato. Deixa eu contribuir com a sua fala, professor. Há alguns anos atrás, inclusive a história da Praça do Centenário, ela é muito legal, né? O então prefeito do município assumiu em 1975, né? Ele não é um prefeito biônico nomeado pela ditadura militar desde 64 até 84, 85. Não. Há primeiro um outro nomeado, né? E aí, finalmente, em 75, ele é guindado ao poder e tal. E essa praça, como Oriximiná, em 1877, celebraria 100 anos, né, de fundação. Veja que a referência dos 100 anos, ela está conectada, né, a esse ato político instituído pelo Barata. Muito bem. Então, o prefeito de Oriximiná fez uma mobilização enorme, tentou construir, e como de fato o fez, né, ele queria construir símbolos. Tá? Ele, por exemplo, o hino do município, o brasão municipal, né? Enfim, ele tinha essa visão, né, de atribuir, de alguma maneira, uma espécie de grandeza, né, ou de contemporaneidade para coisas que o município ainda não dispunha, né, e tal. Porém, ele não conseguiu fazer a praça. Ele alocou o espaço que deveria ser a Praça do Centenário. Essa praça ficou um terreno abandonado por décadas, né? Desde 1977. Quando foi em 2000, salvo engano, no início dos anos 2000, o outro prefeito resolveu fazer a Praça do Centenário. Certo? A Praça do Centenário não tem nenhum símbolo que inclua os atores humanos do município. Você tem uma Rosa dos Ventos, que poderia representar algo muito relevante, não é, para a Escola de Sagres, né, lá em Portugal. Esses arcos romanos, que faz parte do símbolo que está na sua camisa, né, talvez seja uma referência muito bacana para quem vive no Rio de Janeiro, talvez lembre dos Arcos da Lapa. Mas esse aqueduto que está aí não nos representa, né?
Inclusive foi um
manifestar.
Teve uma sintonia com os Arcos da Lapa também, quando a gente teve.
Né? E aí você tem outros elementos icônicos que não tem absolutamente nada a ver conosco. Um orquidário que não tem orquídea, tá certo? Formas geométricas, piramidais, etc. Quer dizer, não existe nenhum elemento da comunidade negra. Eu não encontrei nenhum elemento da comunidade indígena, nenhum elemento da comunidade ribeirinha. Aliás, no ribeirinho tem ali uma cachoeira, tal, um negócio bacana. Não sei, não representa o que deveria representar o centenário lindo de uma jornada extraordinária, de uma gente que se junta a um tempo extraordinariamente remoto, imemorável, sei lá, de difícil mensuração, né? Já que esses grupos indígenas estão se deslocando pela região dos Campos Gerais há mais de 10 mil anos. Né? Então, quer dizer, você tem deslocamento ancestral humano nessa região em que a gente herda uma série de elementos e não estão lá na praça. Estão elementos universais, ou seja, se essa praça fosse feita em Moçambique ou em qualquer outro lugar do planeta, talvez ela também tivesse a mesma importância que tem para a gente. E ela foi extraordinariamente aplaudida. Claro, foi aplaudido porque um novo próprio público do município, né, as pessoas gostam. E aí teve outro fato curioso. Alguém teve a brilhante ideia de escrever Oriximiná em concreto na praça, né? Para dizer que a gente está em Oriximiná, é preciso escrever, né? Oriximiná, só você não sabe que está em Oriximiná. Aí um grupo de garotos resolveu subir nesse troço e dançar. As pessoas ficaram chateadas porque estavam dançando sobre Oriximiná. Olha só, aí passou-se a atribuir valor ao objeto de concreto que pode ser traduzido, porque tem formas de letras, né, que formam a palavra Oriximiná. E para algumas pessoas aquilo foi ofensa, né? Foi de alguma maneira agressivo. Eu não acho que seja agressivo quem dança, né? Quem está alegre, quem está, enfim. Mas houve uma questão polêmica na cidade, naturalmente respeitando todo o provisionismo que nos cerca, né? Porém, a praça do centenário não tem nada de centenário, não tem nada de nenhum valor do nosso tecido social, não é? E talvez isso seja um pouco de culpa da gente, né? Porque a gente também não reclama, a gente não se manifesta, a gente não diz a que viemos. E eu sou muito, muito feliz, assim, eu sou entusiasta do trabalho da professora Adriana e do seu, por extensão também, professor Johnny, porque eu acho que é um trabalho assim, de resistência, né? É um trabalho que de alguma maneira muda o status quo, muda como a gente está enxergando as coisas que nos cercam, e eu não me canso de elogiar e de contribuir da maneira que eu posso para que a gente consiga ter uma percepção diferente desses valores humanos, esses valores que são, de alguma maneira, o nosso patrimônio.
Só para complementar um pouquinho, é interessante, só um minutinho, né, que como é que a gente vai apropriando os valores em relação a partir dos encontros, das conversas narrativas. Né? Então, eu aprendi muito agora com a história que você está nos trazendo do centenário e compartilho do. Mas a gente, a gente também tem uma história de encontros muito fortes na Praça do Centenário, em vários momentos do nosso grupo. A gente funcionava com muitas pessoas, né? E com muitos alunos e tal. Então, ali era um espaço muito alegre de convivência, no momento de final de trabalho, em que a gente ia lá tomar uma cerveja, ia lá conversar. Então, e, ao mesmo tempo, tinha essa vinculação que fazia com que a gente sentisse um estrangeiro próximo com uma região muito bonita do Rio de Janeiro, que é a Lapa. Né? E de algum modo, quando a gente elenca um símbolo, esse símbolo também está vinculado a essa história. Então, acho que quando eu estava falando da questão micro, eu estava falando um pouco disso. Acho que é interessante porque, na história dos vencidos, Hamilton, quando você tem um algoz muito poderoso, você não pode fazer os marcos. Os marcos não são você que faz, mas você pode se apropriar deles. Você pode se apropriar deles e dar um outro sentido. Eu acho que foi assim um pouco que o negro fez com a capoeira, que o sambista fez com o samba. Enfim, ele vai nessa luta de sentidos, né, buscando uma maneira de você se aterrar. Né? Então, é interessante que você lhe traz uma narrativa bastante forte, né, da Praça do Centenário, eu entendi, compactuo. Mas a gente também teve uma experiência de uma narrativa também que traz a Praça do Centenário uma forma de ocupação. E eu acho que uma das maneiras da gente lutar também é ocupar os espaços nos quais eles existem, né? Dar um outro sentido, no monumento da praça que está escrito ali, esquinar e dançar. Né? Essa é uma forma de ressignificar, né? Essa é uma forma de você se forjar outros sentidos. Agora, eu concordo com você. A outra maneira, e aí hoje eu estou chamando de macro, é um pouco essa, e você sabe muito mais do que a gente, porque você é de Orixinar e é um estudioso disso, né? É você começar, e eu agora já vou contar a história da Praça do Centenário de maneira diferente, depois que eu escutei o que você me falou, um pouco brevemente, espero um dia escutar com mais detalhes aí o que você tem para trazer, o que vocês têm para trazer, e aí eu com certeza vou contar de outra maneira a história da Praça do Centenário. E também vou encontrar outras pessoas que vão contar também de outra maneira, e eu também vou aprender essas outras pessoas que vão contar de outra maneira também, aqui ando um pouco de divergências, às vezes, com o que você contou, mas o interessante, já dizia lá o Bakhtin, no discurso Indireto e Livre, é que as versões todas elas possam existir, e que a gente possa exercer a possibilidade de senti-las, né? E de compactuar, né? Porque eu não quero me ver só, né? Eu quero ver o que está por trás de você, né? Quando eu te olho, eu não quero ficar dizendo a minha tese. Eu quero entender o que vem de você, o que vem por trás de você, que história que você me traz. Né? E essa sensibilidade é uma sensibilidade muito gostosa do diálogo, né? Muito gostoso roda de conversa, porque a gente aprende a beça, né? Escuta o outro. Muito agradecido.
Sim, é muito bom ouvir isso, né? E é interessante, Hamilton, porque o grupo do programa Educação Patrimonial em Oriximinal foi um grupo muito, muito grande, né? Muitas pessoas passaram pela equipe desse programa, né? Desse projeto da universidade. Não só discentes, né? Brasileiros e estrangeiros, porque nós também levamos estudantes que fazem mobilidade internacional, que vieram de outros países e vêm estudar na UF, né? Por um período. Mas também a gente teve aí um grupo significativo de professores, né? E se eu lá em 2008 estive aí com 13 estudantes de produção cultural, a entrada do professor Johnny foi decisiva para um outro caminho do projeto, né? Porque ele veio trazer uma outra perspectiva muito contaminada, no bom sentido, né? Da experiência dele na cartografia social. Ele comentou um pouco isso na semana passada, né, e a experiência dele com a capoeira, né, com a patrimonialização da capoeira, né, e desse entendimento que acabou dando subsídios para um dia a gente vir a denominar de etnoeducação, né, e a gente tem um conjunto de professores também que fizeram uma diferença muito grande nesse grupo, né? Então, se muitas vezes o meu nome acaba aparecendo, né? Parece que é um projeto que era meu, assim, e assim, de vez em quando tinha uns colegas, né? Na verdade, foi uma grande experiência de exercício coletivo, né? E é claro que daí eu acabei fazendo meu doutorado com os Cachoeirana lá na Aldeia Santidade, né? Então eu acabei também indo muito a Oriximiná também em função desse trabalho, né? Que atravessou o projeto de Oriximiná, e o projeto de Oriximiná foi atravessado também por esse trabalho de pesquisa que até hoje, né? A gente faz trabalho junto, faz alguma coisa com os Cachoeirana, né? Mas o Johnny, na fala dele, estava falando de uma coisa que é muito importante para o universo do patrimônio, né, que está relacionado ao afetivo, né, às memórias afetivas. Então, existem patrimônios que são patrimônios colocados de cima para baixo, às vezes, né, que não tem muito a participação social, que são determinados por políticos, que são determinados por técnicos, né? Mas há outros processos que não necessariamente são processos de patrimonialização que precisam estar agenciados pelo Estado, agenciados pelo município, agenciados pelo governo do Estado, agenciados pelo governo federal, mas que são feitos pelas próprias comunidades. Quando determinado grupo social se dá conta que tem alguma coisa lá que é muito potente, que é muito importante, que é do universo da memória social daquele grupo e que está precisando de um cuidado especial, né? Então, o trabalho de patrimonialização, ele não precisa estar agenciado necessariamente pelo Estado, né? Existem processos que são agenciados pelos Estados, né? Então, o processo, se eu quero colocar e inscrever um patrimônio lá no livro do IPHAN, ele precisa ter esse agenciamento desse órgão público federal que preserva, salvaguarda o patrimônio nacional brasileiro, né? Mas ele pode ser um processo que vai se dar pela própria comunidade, né? Quando a comunidade percebe que, nossa, isso aqui é muito importante, a gente precisa fazer alguma coisa por esse lugar, por esse objeto, por esse monumento, por essa festa, por essa dança, por essa música, enfim, por um conhecimento de fazer um determinado artesanato, de fazer uma determinada comida, e aí a comunidade começa a cair em si que é preciso fazer um trabalho para guardar, para mostrar, para fazer perseverar aquela prática social que, num determinado momento, o Johnny trouxe esse exemplo aí da Festa da Ramada, lá na comunidade do Boa Vista Cuminã, que, é claro, foi atravessado pelo processo da etnoeducação, mas que teve aí como principal protagonista a própria comunidade, né? Então, e não teve agenciamento do Estado, do município, nesse sentido, né? Não precisou ser feito uma pesquisa para ser feito uma inscrição num determinado livro, né? Então, é claro que às vezes é muito importante, né, que o Estado assuma certas responsabilidades, porque só pela comunidade não é possível sustentar sozinho, né? Às vezes existem interesses muito grandes e muito fortes, e a comunidade sozinha não consegue sustentar, né? Mas é muito bacana quando a gente percebe que os processos de patrimonialização passam por esse protagonismo comunitário.
Então, boa noite a todos, boa noite a professora Adriana, ao Hamilton, tá? Então, eu sou formado em Geografia, sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui em Manaus, porque na geografia eu entendo que a temporalidade, ela, vamos imaginar o Teatro Amazonas, é uma rugosidade que permanece no tempo, né? Com todas as suas memórias, com todo aquele entendimento de herança de um período significativo para o desenvolvimento da região Amazônia, amazônica, que foi o período da borracha. Então, me suscitou essa dúvida entre temporalidade e patrimônio.
Oi, Hildo, obrigada. Uma boa noite. Interessante essa tua questão, hein, Johnny? O Hildo traz uma questão, que ele que é da geografia, né? É, tentando entender um pouco a relação entre patrimônio e temporalidade, ou se são conceitos que não se comunicam, ou se comunicam, eu acho que se comunicam muitíssimo, né? Sobretudo porque a gente tem que pensar que o tempo é uma dimensão também arbitrária, né? De que tempo que a gente está falando, assim? É o tempo do relógio, é o tempo do calendário, é o tempo da nossa dimensão de vida humana, é um tempo mítico, que é um outro tipo de... É um tempo mágico religioso, né? Então, me parece que existe uma relação muito grande, assim, né? Eu não tenho grandes discussões e leituras sobre a temporalidade, né? Mas eu entendo que há uma conexão muito grande, muito articulada entre os dois. Não sei se o Johnny gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Obrigada.
Boa noite, Hildo. Como vai?
Bem, graças a Deus.
Peguei o restinho da sua fala, mas eu vi aqui no chat e a Leana me ajudou, né? Na vez passada, eu fiz uma fala muito rápida, assim, de muitas coisas. Mas eu me lembro que uma das coisas que me toca muito, né, na minha pesquisa, nas pesquisas que eu faço, é uma prática de conhecimento que objetifica o outro. Né? Tornar objeto, né, o próprio Descartes dizia isso, né, o objeto é uma matéria sem alma, sem ânima. Né? Então, você pega o objeto e faz dele o que você quiser. Né? E, de algum modo, a ideia do patrimônio material e, de algum modo, também alguma forma de geografia que se estabelece a partir do espaço. Se eu estiver falando de palavras difíceis, eu posso tentar melhorar. Né? O espaço, ele ganha uma dimensão e o tempo se reduz ao espaço. Se a gente for pensar no tempo cronológico, o tempo cronológico é o movimento de alguma coisa no espaço. É a rotação da Terra, né? O tempo ele tá reduzido a um movimento de alguma coisa no espaço. Né? Então, o objeto ele passa a ser, acho que a Adriana contou muito bem na vez passada, o objeto passa a ser, de alguma maneira, um elemento importante para contar uma história, e aí você salvaguarda aquele objeto, uma construção, uma arquitetura, alguma coisa, né? E a ideia de que ele vai trazer junto com ele toda aquela imaterialidade que sustentou a constituição muito múltipla. O Hamilton, em minutos aqui, explicou, por exemplo, esse objeto aqui. Tem várias histórias, né? De algum modo, não objetificar o patrimônio é uma maneira de você criar uma outra relação temporal. Uma relação temporal que não é mais cronológica, que não é mais objetificante, que não é mais reduzida ao espaço. E aí traria uma geografia temporal, né? Uma patrimonialização temporal afetiva. E aí a gente, é muito simples a gente entender isso, porque o que é viver, né? Eu não consigo paralisar meu tempo agora da minha vida, correto? Porque todo o meu passado, toda a memória que me constitui está aqui hoje. E ela está passando também com a fala que eu estou fazendo. Então, esse tempo intensivo, esse tempo afetivo, esse tempo talvez seja a grande pérola de uma nova forma de patrimonialização. Né? Para os cachoeiros, no tempo místico, os pássaros são seres com agência, ou seja, os ancestrais têm agência, têm força. Então, se você objetifica, você vai cair numa arquitetura ou numa geografia espacializada em que você vai ficar rusticamente só nos objetos. De tecitura, como é que você constrói. Não, mas como ela vem da formação da educação patrimonial, vinculada um pouco à etnografia e à antropologia, ela vai construir uma narrativa daquilo ali, vinculada à marcação da identidade do povo cachoeiro, da formação dos deslocamentos que eles fizeram. Então, quando ela vai falar de uma casa, ela não está falando de uma casa enquanto um objeto que a minha percepção encontra. Ela está falando de um acontecimento temporal que naquela casa traz muitas memórias. Então, a memória é o próprio tempo. A memória é o tempo. Né? E quando a gente objetifica, a gente tira a memória. E aí se reduz tudo a um objeto. Como se, eu mostrando isso aqui, eu reduzo, é como se eu reduzisse a capacidade temporal da vida a um mínimo de enquadramento para tratar isso aqui como um objeto que eu posso, que eu tenho o poder de fazer dele o que eu quiser. Mas se você for pensar no ponto de vista da temporalidade afetiva, da temporalidade mítica, uma casa, por mais que ela tenha uma materialidade, uma tamiriki cachoeirana, por mais que ela tenha uma materialidade, essa materialidade ela existe, ela é feita com determinadas matérias, essas matérias são vivas. Porque a floresta é viva, a madeira é viva, o cipó é vivo. Né? E aí, quando você acessa essa casa, eu posso olhar com um olhar temporal espacializante. Eu vou ver simplesmente uma construção. Eu posso até achar que aquela construção não tem nem tanta... Que é assim que os portugueses fizeram muitas vezes, né? Não tem nem tanta muita sofisticação do ponto de vista arquitetônico, porque a Capela Sistina é muito mais sofisticada do que a da Miriqui. Mas aquela casa ali, se você consegue olhar não o que você pensa, mas você consegue entrar na temporalidade cachoeirana, eu acho que é esse um pouco o trabalho do pesquisador, na inclusão desses outros, você localiza que aquilo ali é muito mais do que a simples materialidade espacializada. Portanto, ela não é um objeto no sentido que muitas vezes a gente faz. Ela, claro que ela é um objeto, mas ela é um objeto cheio de sentido. Então, ela está imersa numa temporalidade que é muito rica e muito múltipla. E é esta temporalidade que, para nós, é importante no patrimônio. Aquela ideia de patrimônio que a Adriana foi buscar lá atrás, de propriedade de algo. Eu sou proprietário desse objeto, que é um pouco o que eu sinto que o homem da cidade, muitas vezes, está preocupado em aumentar a propriedade. Né? E aí eu sou colecionador de objetos que são importantes. Às vezes eu chego na casa e eu tenho vários objetos, né? E aí eu olho para, por exemplo, o arco e flecha que eu ganhei no Uai, que está na minha casa aqui, como na Adriana também, tem bastante objetos. Quando as pessoas chegam e olham para ele, eu tento trazer a intensidade da experiência encantada que eu tive com esse povo. Né? Que no, portanto, esse objeto ele me remete a essa memória, ele me traz essa memória desse encontro. Ele não é necessariamente um arco e flecha, ele é um arco e flecha do povo cachoeirano, do povo Uai-Uai, de 2011, está com a família fulano de. Entende? E aí, esse objeto ele deixa de ser um objeto, ele passa a ter agência. Por que ele tem agência? Porque ele me emociona. É só encontrar com ele que eu me emociono. Né? Então, de algum modo, é assim que eu acho que determinadas praças públicas, determinados monumentos, né, são importantes para determinados povos, né, como, por exemplo, a floresta é um patrimônio dos povos da floresta. Correto? Mas não é um patrimônio porque eles são donos da floresta. É um patrimônio porque a floresta é a casa deles, entende? É onde eles habitam. E é onde toda a ancestralidade, a espiritualidade se desenvolve. Então, a floresta é patrimônio não porque eles são donos, porque eles puseram cerca e agora eu sou proprietário da floresta. Ela é patrimônio porque ela diz respeito ao meu modo de ser, ela diz respeito à minha temporalidade de existir, e assim eu acredito que o patrimônio ele faça sentido, né? Ele faça sentido, né? E é um pouco esse sentido que as florestas não servem mais para gente, porque o sentido que a floresta serve para gente é de minério, é de madeira e é de exploração dos chamados bens primários, né, que a gente aprende em geografia, né, os bens primários para poder produzir, né, para fazer, por exemplo, a extração de bauxita para poder fazer alumínio para a gente tomar uma cerveja. Né. E aí é pouco provável que um engenheiro da mineradora do Norte consiga entender o sentido de floresta que é aquele que o quilombola tem. Porque para essa pessoa, a floresta é um objeto está à sua posse, à sua propriedade, que ela tem o direito de extrair dali o minério. E aí parece que tem dois tipos de compreensão de floresta. Né? Um é mais objetificador, um é mais espacializador, um é mais assim, de uma geografia mais rasa, e a outra trabalha com uma geografia mais intensiva, mais afetiva, que eu ouso dizer, eu aprendi muito mais com os indígenas do que na escola universitária.
Tem uma participação aqui do querido Danter, lá de Manaus. Boa noite, Hamilton. Se a fundação de Oriximiná pelo padre é uma invenção, entre aspas, do governador Barata, qual seria a motivação dele? Olha, gente, deixa... Vamos com calma, tá? Tem uma série de simplificações aqui, tem uma série de pormenorizações, né? Mas é preciso, para compreender todos esses fatos, é por isso que a gente está trazendo pessoas do gabarito dos nossos queridos convidados para tratar desse assunto, tá? Eu não sei te dizer porque foi que escolheram o padre, né? Talvez isso tivesse alguma importância, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: por que que ninguém deixou claro que ele era índio, hein? Ou ele era meio índio? A maior parte da população tem essa percepção de que o padre Nicolino era índio? Talvez não, né? Isso me incomoda, né? Então, talvez porque ele representa... Por que talvez a gente não se apoderou de uma biografia como a do Negro Lautério? Por que que não nos apoderamos com a do Preto Toró, mencionado pelo Nicolino? Tá certo? E no nosso tecido social existe uma espécie de etnozoneamento, né? A comunidade nordestina que está no Planalto e essa comunidade se instala aqui no Chimirá e tem uma importância extraordinária para o nosso tecido social.
Tivemos alunos no BEC também, Hamilton, fazendo projetos de etnoeducação sobre, inclusive, as narrativas da estrada do BEC. Né?
Olha só que legal!
Mas o Hamilton, só fazendo uma parte aí, complementando, né? Desde a época do inventário do artesanato, que não foi só o artesanato indígena, a gente andou circulando aí em diferentes comunidades também e agregando, compilando um pouco. Né? Mas eu acho que esse seminário, imagino que a gente já esteja se encaminhando para o final do encontro de hoje, dessa roda de conversa muito boa, né? Eu acho que esse seminário ele tem muitas qualidades, né? E acho que já... parabenizando vocês por essa ideia, por essa iniciativa, que é um pouco isso que o Johnny apontou, né? Que é que você estava falando, ah, mas a história sempre é a história dos vencidos, né? Mas peraí, isso aí que esse assunto aqui me incomoda, assim, e aí vamos tentar entender o que é isso, e se sozinho eu não consigo, eu vou chamar outras pessoas para me ajudarem a compreender isso, né? Então, que esse seja o primeiro de muitos. Né, eventos, seminários e discussões, né, para trazer, revolver um pouco essa terra toda aí, porque parece que estava tudo chapado, estava tudo acertado, a história já estava contada, mas será que é mesmo? Né? E quantas outras narrativas não apareceram? Quantos outros documentos, fotografias, relatos? Tem muita coisa ainda para fazer, né? Eu acho isso bacana. Algumas pessoas nas ciências sociais, de uma maneira geral, e na antropologia em particular, eu me incluo no grupo dessas pessoas, que entende que para a gente poder ter alguma coisa que seja tradição, é alguma prática que tem uma relação com memórias anteriores, mas que ela é necessariamente, não diria naturalmente, mas necessariamente, né? Ela vai sofrendo mudanças, né? Mas é evidente que tem coisas que vão sofrendo com o tempo tantas mudanças que elas podem até permanecer com o mesmo nome, mas elas já viram uma outra coisa, que não era mais aquela que deu origem, vamos dizer, se é que a gente pode pensar nisso, né? Mas, enfim, acho que a gente precisaria conversar numa outra oportunidade também mais sobre isso, mas eu acho que é um pouco... Isso que você coloca, Danter, é isso mesmo que a gente falou na semana passada, né? Para ser tradição, é preciso que tenha essa capacidade, dessa flexibilidade de estar se adaptando, se modificando com o passar dos tempos, né? Das circunstâncias que são muito variadas, né? E aí, então, já aproveito para agradecer a vocês que nos acompanharam, né? Agradecer ao Hamilton e à sua equipe, né? A Cristiana, ao outro colega que está lá nos bastidores também.
Ed Rosa.
O Ed também está coordenando, né? Agradecer também a parceria, sempre parceria do meu colega Johnny, um querido, e dizer aí, então, que a gente está acompanhando com muita alegria esse seminário e espero que nos vejamos num outro momento. Obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado, professor.
Então, queria saudar também a oportuna, a experiência que o Flávio proporcionou para nós. Assim. Foi muito gratificante, foram duas noites muito gostosas. Me deu uma saudade enorme de Augustinar. Dizer que o nosso projeto, desde 2016, ele vem sofrendo perdas muito fortes em função de uma mudança de políticas públicas a nível federal para incentivo de projetos em educação federal. Né? Então, muitos de nós não conseguem a Unisfinar não só por causa da pandemia, mas porque os nossos projetos não puderam continuar. O projeto era fundamental, financiado por um projeto nacional, e desde 2017 ele deixou de existir. Né? Então, a saudade é muito grande de vocês aí, porque já estamos já com bastante tempo sem poder estar compartilhando não só a alegria do povo oriximaense, mas também do nosso, da continuidade das nossas pesquisas. Saudar também o Hamilton e pedir para ele que amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma viagem para perto aqui, não vou poder participar, mas eu gostaria muito de ir depois aquela que eu não pude participar, ter a gravação, né? Então, quero muito escutar e todos os temas que você elencou são fundamentais. Eu acho que vou aprender muito com todos esses outros temas e mesmo que presencialmente eu não consiga, eu gostaria muito de depois escutar e ver as gravações. Né? Então, já estou aqui pedindo em público a possibilidade de estar compartilhando, né? Depois compartilhar para a gente, né? Para a gente poder estar acessando, e na medida do possível, em função dos nossos horários aqui, se eu puder entrar ao vivo em alguma delas, para poder até poder também participar e escutar, aprender, e intervir, e falar, porque eu acho que essa é o grande espírito da roda, né? Da roda do encontro, né? E dizer boa noite a todos, saudar a Adriana já saudou também, e dizer que é sempre muito gostoso escutar a Adriana e trabalhar com ela. Sempre muito bom. Saudades de todos vocês e até a próxima.
E nós vamos chegando ao fim de mais esse episódio. O Arilcast vai ficando por aqui. O meu muito obrigado ao professor Johnny Alvarez, à professora Adriana Russi, que estiveram conosco. E se você ainda não participou, ainda não se inscreveu, inscreva-se no seminário Oriximiná História e Cidadania. Basta acessar www.ariuca.com.br. Você vai encontrar algum link, alguma coisa que vai te levar para a inscrição. Vem com a gente! Um grande abraço!
Amazônia é pop porque jacaré empeta capirua. Amazônia é pop porque o feroz é um Sherlock da paz. Amazônia é pop porque índio dorme de bupuia. Amazônia é pop porque nos seus sonhos cabem mais minerais, bisturis, acendedor a gás. Amazônia é pop porque o açaí marumbou o mundo. Amazônia é pop porque sem granola é gostoso demais. Amazônia é pop porque os rios daqui são mais profundos. Amazônia é pop porque hoje lá nem corre mais. E vou rumando pra beira que a maré tá me empurrando. Tem beijo de caboclo me esperando na beira com gosto de biribá. De biribá eu vou rumando, pai. Pego a paricata viajando. Enrola um de lá que acende o mano, que a Yara tá chamando pra casar. Amazônia é top porque a lua do aluê de lá e vou com